Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 da noite.
Em João Pessoa, 6 horas.
Essa é a hora.
A hora H.
A hora H. Está no Hora H para Paraíba inteira ouvir. Alô, alô, paraibanos e paraibanas. Boa noite, minha gente. Que alegria, que satisfação estarmos juntos mais uma vez. Vamos que vamos, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite para você que está sintonizado aqui na hora mais aguardada do estado. É o Hora H que já está começando. Sintoniza aí, hein?
6 da noite e 1 minuto. Sonoplastia Arthur Barreto. Opinião com credibilidade, informação com agilidade. Agora para você.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro.
Chegou a hora. Essa é a hora. Sua hora. A nossa hora. A hora H. Na hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento Rede de Postos Opção. Lojão Rio do Peixe. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
144 municípios da Paraíba passam a ter toque de recolher e mobilidade reduzida a partir de amanhã.
Daqui a pouco, o governador João Azevedo explica aqui ao Hora H como serão os próximos 15 dias de decreto mais restritivo na Paraíba.
A pandemia segue em alta e matou 17 paraibanos apenas nas últimas 24 horas.
Prefeitura de Campina Grande decide arrochar a fiscalização na Rainha da Borborema.
Deputados aprovam multa de R$10 mil para quem furar fila da vacina em território paraibano.
Proposta em tramitação na Assembleia Legislativa impede a apreensão de carro com IPVA em atraso.
Bancada Federal Paraibana define amanhã em Brasília prioridades para o orçamento em 2021.
E Conselho de Ética da Câmara Federal abre processos contra Daniel Silveira e Flor de Lis.
Daqui a pouco, uma entrevista com o novo líder da bancada governista na Câmara de João Pessoa, vereador Bruno Farias, do Cidadania.
Hora H. Hora H. Indispensável.
A quarta-feira vai ser de chuvas e trovões na Paraíba, segundo a previsão do tempo.
A temperatura máxima será de 33 graus, a mínima 21 graus.
Em João Pessoa agora, capital da Paraíba, termômetros marcando 27 graus.
Campina Grande, Rainha da Borborema, 24 graus.
6 da noite, 3 minutos.
Hora H. Opinião com credibilidade. Coragem pra falar a verdade. Pra Paraíba sintonizar.
Paraibanos e paraibanas com a mesma energia que se apoia por uma questão de bom senso, as medidas restritivas nesse momento impostas pelas autoridades sanitárias, nós devemos ter o mesmo entusiasmo e a consciência cidadã também de cobrar parte que cabe ou que toca ao poder público. Os decretos com as restrições para enfrentar o novo surto da pandemia, evidentemente, são necessários, mas eles não bastam em si mesmos. Com os decretos, há a obrigação também de contrapartidas do poder público. O aumento da oferta de leitos, por exemplo, é o item número 1. Preciso, para que esses decretos tenham força, que o cidadão sinta que do outro lado existe uma equipe de trabalho lutando para aumentar, para ampliar o atendimento dos pacientes. Segundo, uma estrutura eficiente de fiscalização das normas, coisa que se mostrou nos últimos tempos deficiente até aqui. Então não adianta falar em desrespeito, né, às normas se os órgãos fiscalizadores não forem capazes, competentes e numericamente estruturados ao ponto de inibir, de autuar e de multar. Essas imagens todas de aglomerações que nós acompanhamos, aglomerações irregulares, foram muitas. Mas as notícias de enquadramento, de flagrante, de ação, de autuação, pouquíssimas. E a sociedade apoiaria, sobretudo diante desses flagrantes. Apoia, aliás. Por último, uma eficiente política de testagem em massa. O que temos até então é um tanto tímido. Né? São testagens mais com sintomas, com suspeitas, e nem sempre o cidadão consegue encontrar. Mas não temos testagens estratégicas em grupos com potencial de risco. Né? Então, o teste, a gente sabe que não identifica apenas a doença, mas tira de circulação o potencial transmissor do vírus. Então, para além das medidas restritivas, o governo do estado e as prefeituras precisam fazer a sua parte, o básico dever de casa. Para quê? Para que o cidadão não se sinta sozinho nessa grande cota de sacrifício.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
É demais. Esse dom é divino, já vem de menino no sangue da gente. Essa coisa danada que a gente se agarra com unhas e dentes. Cantando pra viver, vivendo pra dizer, é preciso lutar. Nessa selva só dura, dançando uma rua e soltando.
Alô, alô, Paraíba, gente, se liga com a gente, 6 horas e 6 minutos. Boa noite a você em todas as regiões da Paraíba, nas 21 emissoras conectadas, a partir de João Pessoa, dos nossos estúdios da Rede Mais Conteúdo. Em João Pessoa, a cabeça de rede, a Rádio Pop FM 89.3.
Em Campina Grande, a Rádio Cariri 101.1 FM.
E tem a Paraíba inteira ligada com a gente, 6 e 7. A partir de agora, você interage nos nossos canais de comunicação. Comigo, você fala no Instagram, no arroba Eron Cid. Eron com H, Cid com demuro no final. Arroba
tudo
Eron Cid.
Tudo e tudo misturado.
Vai
comigo,
que é tu,
você
Alisson.
Interage no arroba Alisson Bezerra, WALLISON no Twitter e também no Instagram, mas interaja conosco através do WhatsApp, manda sua mensagem de até 30 segundos, inclusive conta pra gente aqui do Hora H como é que tá a situação aí no seu município. É uma das 21 cidades que transmitem aqui o Hora H em todas as regiões da Paraíba, 993465236, repetindo, Eron, 993465236. Tá no YouTube, então procura lá Mais TV, que é o canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube, e aproveita e manda sua mensagem, assiste em áudio e vídeo. Acesse também agora www.maispb.com.br.
Terminou o programa, você pode acompanhar tudo nas plataformas digitais do Spotify e do Deezer. É só pesquisar lá, Programa Hora H. Você ouve o programa na íntegra, a qualquer momento, a qualquer hora, de qualquer lugar, Spotify, Deezer. E também as matérias, reportagens, entrevistas e opiniões para você ouvir na hora que quiser e compartilhar com quem quiser. 6 e 8 agora.
Hora H.
6 e 8 no oferecimento dos postos da Rede Opção. Essa hora, tá indo pra casa, tá indo para o trabalho? Precisa abastecer? Já sabe, abasteça com quem tem compromisso com qualidade e segurança. Abasteça nos postos da Rede Opção. Lá todo mundo é tratado e se sente cliente VIP. Abasteça nos postos da Rede Opção. No seu caminho, em João Pessoa, tem opção.
Hora H. Hora H.
6 horas e 8 minutos, 6 e 8, chama a atenção da Paraíba para os detalhes do decreto que foi divulgado hoje, publicado pelo governo do estado da Paraíba pelos próximos 15 dias, especialmente para 144 municípios da Paraíba, o Alisson.
Essa medida, Eron, como nós trouxemos ontem aqui no Hora H, foi tomada como uma forma de diminuir o aumento da pandemia da Covid-19 em todo o território paraibano.
Segundo a Secretaria de Saúde, nas últimas 24 horas foram contabilizadas 980 contaminações e mais 25 mortes. 17 mortes. Eu vou repetir, 17 paraibanos morreram de ontem para hoje, vítimas da Covid-19.
Uma notícia que traz alívio, Eron, a taxa de ocupação em leitos de UTI caiu, mas tem uma explicação.
Na região metropolitana de João Pessoa e no sertão do estado, 77% das unidades de UTI estão ocupadas. Já em Campina Grande, a taxa é de 56%.
Essa redução que nós trouxemos há pouco, Aaron, se deu pela ativação de novos leitos de UTI de enfermaria aqui no estado. São 23 novos leitos de UTI e mais 18 de enfermaria, e há uma previsão que tanto prefeituras quanto o governo do estado instalem novos leitos para atender pacientes que forem contaminados da Covid-19 e precisem de um atendimento mais completo.
Essa é uma boa notícia, porque eu falava agora no comentário de abertura exatamente isso. Acoplado a esses decretos, o cidadão precisa sentir também ações efetivas para não ficar com aquela sensação de que está solitário nessa cota de sacrifícios, o Alisson. Mas vamos para o decreto, os pontos principais desse decreto que reduz a mobilidade no estado da Paraíba. Vamos lá, para quem ainda não está sabendo dos detalhes, preste atenção, tem muita gente com dúvidas, inclusive. Toque de recolher, ou seja, todo mundo em casa das 10 da noite às 5 da manhã. Alguém visto na rua pode ser advertido e, né, convidado a ir para casa, se recolher. Bares e restaurantes, funcionamento de 6 da manhã até as 4 da tarde. Após esse horário, apenas é permitido o sistema de delivery. Ensino superior, médio e fundamental estão com aulas suspensas, mas a educação infantil pode manter aulas presenciais.
Tem mais, eram missas, cultos e eventos esportivos e festas e também estão suspensas. Agora, o futebol pode acontecer sem a presença do público nos estádios.
O comércio será definido de acordo, o horário comercial será definido de acordo com as expedições de decretos de cada prefeitura.
Os shoppings que têm um horário de funcionamento normal até pelo menos 10 horas da noite terão que fechar mais cedo, às 9 horas.
A recomendação também de fechamento das praias de todos os municípios litorâneos, isso inclui as calçadas da e também ciclovias fechadas.
Esse decreto publicado hoje foi assinado pelo governador da Paraíba, João Azevedo, que conversa conosco a partir de agora na Entrevista da Hora.
6:11.
Entrevista da Hora. Da Hora.
Antes de mais nada, governador João Azevedo, seja bem-vindo aqui ao programa Hora H. Obrigado por nos atender. Boa noite, o senhor fala na Rede Mais com a Paraíba inteira. Boa noite.
Boa noite, governador.
Boa noite, Alisson, boa noite, Heron. Para mim é um prazer voltar ao programa para conversar com vocês e com todo o estado da Paraíba.
Prazer, nosso governador. A grande inquietação nesse momento é, nós estamos, né, de alguma forma, regredindo naquela política de flexibilização pela imposição dos dados e das circunstâncias. O que muita gente nesse momento fica ansiosa em relação a esses próximos 15 dias e a possibilidade de renovação desses decretos. Didaticamente falando, governador, que números, que comportamentos, que situações podem fazer com que essas medidas elas terminem já daqui a 14 dias? O que é que o governo espera para que esse estado que estamos vivendo não se prolongue muito?
Veja bem, Aaron, o nosso plano, que nós chamamos de Plano Novo Normal, ele é baseado exatamente num conjunto de parâmetros que define a situação de um município. Esse conjunto de parâmetros que nós montamos, por exemplo, leva em consideração a taxa de progressão de casos novos, a taxa de letalidade observada no município, a taxa de obediência ao isolamento social, a taxa de ocupação hospitalar observada e, ainda, para efeito de calibragem, o número básico de reprodução do vírus, que é aquele famoso R, que quando está acima de 1, significa dizer que o vírus está em expansão, e quando está abaixo de 1, significa dizer que o vírus está reduzindo o número de casos, e a taxa de imunidade populacional que contraíram a doença. Esses parâmetros é que definem, após a análise, as cores das bandeiras. E essas bandeiras é o que define o que é que pode estar aberto e o que é que pode estar fechado. É evidente que o plano, ele é um plano em que nós recomendamos para os municípios, para que os prefeitos possam, a partir da emissão quinzenal das bandeiras, fazer uma análise e verificar quais são as medidas que precisam ser adotadas em cada município. Infelizmente, muitas vezes, você não vê os gestores seguindo exatamente aquilo que precisa ser feito, em se tratando de, principalmente, medidas que alteram o funcionamento de alguns setores econômicos. O que é que nós estamos vivendo hoje? o pior momento da pandemia. E por quê? Porque esse momento da pandemia, ele fez com que os casos, em função, inclusive, das novas cepas que estão chegando, nós tivéssemos um número de casos de forma muito acelerada. Praticamente a Paraíba passou a ter 1.000 casos e às vezes passa 1.300, 1.250 casos por dia. Isso, casos reais, feito testes com RT-PCR. E o número de mortes que passa, que está passando agora de 20, chegamos a 25 hoje. É claro que nós precisamos tomar alguma medida com relação a isso. Primeiro, com relação à taxa de ocupação de leitos, essa é uma ação que, para o governo do Estado, você permite e consegue baixar a ocupação rapidamente, como nós conseguimos abrir agora, nós, com a abertura de 41 leitos que nós fizemos rapidamente, hoje nós abrimos 10 no trauma, e você vai conseguindo reativar leitos e abrir leitos, você consegue baixar a taxa de ocupação. Entretanto, essa taxa de contaminação você não baixa abrindo leitos. Essa é a grande verdade. E aí você precisa de uma outra ação para diminuir esse contágio, essa taxa de contágio que está muito alta. E qual é essa medida? Evitar exatamente a circulação das pessoas, diminuir a circulação das pessoas. E como você consegue isso? Evidentemente, verificando quais são os segmentos que mais promovem, mais provocam aglomerações e atuando nesse segmento. Então, depois dessa análise toda, com baseados em todos os dados, nós nos sentamos aqui com o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, começamos a traçar e delinear um decreto que trouxesse o mínimo de impacto possível sobre a economia, entretanto, trouxesse segurança para ter resultados. Porque se você não age de forma firme, você não tem resultado. E aí não adianta nada decreto. Você tem que ter uma forma mais firme de enfrentar o problema. E a partir daí, nós montamos o decreto 41053, que hoje foi publicado, e que tem algumas ações que você já citou aí tudo. Né? A questão do toque de recolher, que inclusive foi uma sugestão defendida pelo prefeito Cícero Lucena, em que a gente concordou plenamente com essa ação, porque é uma ação mais forte, incisiva, para que a gente pudesse realmente ter um controle maior. A questão dos bares e restaurantes fecharem às 16 horas. Os que têm bandeira laranja e bandeira vermelha. Porque, de repente, as pessoas, quando querem fazer comentários, e às vezes por desconhecimento, ou às vezes até por má fé, generaliza como se nós estivéssemos aplicando isso para todo o Estado. Não é verdade. Para os municípios que estão em bandeira laranja e bandeira vermelha. Nós estamos atuando porque passou de poucos municípios de bandeira laranja para 138 municípios do estado de bandeira laranja em pouco menos de 20 dias. Essa é a grande verdade. E quando você faz, você toma a atitude de fazer esses decretos, é porque nós temos um objetivo, preservar vidas. É só isso.
Governador, o Alisson...
As diversas ações que foram implementadas.
Governador Alisson Bezerra pergunta agora, governador.
Governador, durante essa sua primeira fala, o senhor citou aí alguns gestores que têm um certo receio de implantar medidas por causa de reações econômicas. Atividades econômicas, setores econômicos aqui de João Pessoa e também, por exemplo, igrejas, questionaram esse decreto. Por que tão duro nesse momento? O que é que o senhor teria a dizer a esses setores? Algumas igrejas questionam. Poxa, os bares estão abertos, as igrejas foram fechadas. O que é que o senhor teria a dizer a esses segmentos, governador?
É uma leitura equivocada, absolutamente equivocada, porque diz assim, deixou bar abrir e fechou a igreja. Essa é uma leitura simplista de quem não quer reconhecer a situação que o Estado se encontra hoje em termos de pandemia. Primeiro, porque os bares serão fechados às 16 horas. Quais são os horários em que você tem mais movimento dos bares? É na noite. E é isso que nós estamos evitando. Nós estamos com o toque de recolher, também atuando nesse segmento. Então, isso é um argumento que não cabe, é um argumento simplista de quem tenta argumentar, justificar a sua leitura de uma maneira absolutamente equivocada. Nós não estamos deixando o bar aberto, fechando igreja. Durante o período de 15 dias, nós estamos pedindo às igrejas que colaborem com esse momento. É isso que nós estamos fazendo. A Igreja Católica antecipou, inclusive, ao decreto e fez um decreto suspendendo as atividades presenciais nesses 15 dias. Algumas igrejas evangélicas também concordam, mas algumas não. E eu entendo a posição, eu não estou aqui para discutir com quem quer que seja. Só não aceito usar o argumento de que nós deixamos bares abertos e fechamos igreja. Isso é hipocrisia. Nós precisamos entender e ler o decreto. O decreto está estabelecendo que os bares fecharão às 16 horas. Bares e restaurantes, para que a gente possa conter essa pandemia. É isso que nós estamos fazendo, minha gente. Eu não estou fazendo isso porque eu quero que o bar fique fechado, que a escola não retorne de forma presencial, que fique só no modo online ainda. Não é isso, não. É porque nós precisamos tomar uma medida e tem que ter coragem para tomar as medidas, porque senão nós vamos implantar um decreto que não surte efeito nenhum, e os números irão disparar, o sistema poderá entrar em colapso, e aí vai caber ao médico decidir, muitas vezes, no hospital, quem ele vai salvar, quem ele vai botar numa UTI. Se você tiver um número muito grande de pessoas dependendo e você tiver menos vagas de UTI que precisa. Essa é a questão. É porque quem está em casa, quem está fora do processo, que não está no dia a dia, que é exatamente o enfrentamento da pandemia, o que é que vai, como vai reagir? Como será que estão os profissionais de saúde que há um ano não tem descanso? Que quando termina um plantão de 6 horas, saem absolutamente exaustos e cansados, porque o estresse vai a níveis insuportáveis. Porque dentro de uma UTI com Covid, os pacientes precisam de ajuda 24 horas. É isso que nós estamos tratando. E as pessoas, de repente, vêm com hipocrisia, dizendo que nós estamos fechando escola, mas deixando o bar aberto. Fechando igreja, deixando o bar aberto. Quando, na verdade, não é isso que está no decreto.
Governador João Azevedo, durante esse processo de retomada, digamos assim, apesar da retomada, mas as regras foram mantidas, de distanciamento, né, várias disciplinas, várias regras no funcionamento de estabelecimentos. E muitos deles flagrantemente burlaram, desconheceram, ignoraram essas regras, e tudo isso foi testemunhado, sobretudo, em captações em redes sociais. Ou seja, nós observamos em muitos casos uma falta de uma fiscalização, de uma atuação, de uma autuação e de um enquadramento para esses estabelecimentos que burlaram. Como é que o Estado e qual é a orientação do Estado, como é que o poder público está se preparando para fazer valer tudo isso que está sendo colocado como medida emergencial?
Usando toda a estrutura que o Estado tem, através da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiro, da AGEVISA, do PROCON, espera contar com os PROCONs municipais, espera contar com a Guarda Municipal dos municípios, onde existe Guarda Municipal. No próprio decreto já está definido que os estabelecimentos que estão autorizados a funcionar, que não cumprirem com os protocolos, que foram eles mesmos que nos apresentaram, E nós aprovamos para que eles pudessem voltar a funcionar. Não fomos nós que fizemos os protocolos. Os protocolos foram apresentados pelos segmentos, onde nós tivemos mais de 40 reuniões, e que esses protocolos são quebrados exatamente e descumpridos pelos segmentos que apresentaram esses protocolos. E aí nós estamos estabelecendo que o município e o Estado, através de todas as suas forças de fiscalização, vai notificar e multar aquele estabelecimento que estiver descumprindo o protocolo. E poderá ser interditado se houver reincidência por 7 dias. E se houver nova reincidência, será interditado por 14 dias. É assim que nós vamos atuar. E, além disso, uma multa de R$50 mil. Para que a gente possa, de uma forma definitiva, as pessoas entenderem que nós estamos precisando nesse momento de um impacto. Esse decreto não foi criado para multar ninguém. Esse decreto não foi criado para punir quem quer que seja. Se você tem um estabelecimento e você cumprir com aquilo que estabelece os protocolos, não haverá problema nenhum, absolutamente nenhum. Nós teremos sim o resultado disso dentro de poucos dias, com a queda dos números, a questão dos leitos sendo liberados, ou seja, é isso que nós queremos, passar esse momento sem colapso no sistema, como nós passamos da outra vez, no outro momento, em 2020, em que tivemos até 42 mortes por dia, e mesmo naquela época, nós conseguimos manter o sistema dando resposta sem que houvesse fila de UTI. É isso que nós estamos com esse mesmo intuito e essa mesma luta. Há um ano, absolutamente, há quase um ano, de manhã, de tarde, de noite, lutando contra essa doença terrível, mas com responsabilidade, com tranquilidade, com coerência nas medidas que nós tomamos.
Governador, hoje o Supremo Tribunal Federal formou maioria para autorizar que governos estaduais e também municipais possam comprar e distribuir vacinas contra a Covid-19, desde que o Plano Nacional de Imunização não seja cumprido por parte do governo federal e haja um atraso na entrega das doses. Ano passado, o senhor demonstrou interesse de que a Secretaria do Estado de Saúde pudesse dar início às articulações para que a Paraíba pudesse comprar, de forma autônoma, as vacinas contra a Covid-19. O senhor ainda mantém esse interesse, inclusive, com essa decisão de hoje do STF?
Existe um grupo de trabalho dentro do Fórum dos Governadores que está exatamente nesse momento, sob o comando do governador Wellington Dias, do Piauí, preparando e mantendo contato com diversos fabricantes de vacinas para que a gente possa formalizar e consolidar propostas firmes de compra e levar até o Ministério, porque há um de acordo do Ministério de que faria a aquisição de qualquer processo de compra que os estados pudessem apresentar. E é isso que nós estamos fazendo. Agora, com a aprovação definitiva da Anvisa, da vacina da Pfizer, abre-se mais um leque, uma possibilidade real de se comprar e adquirir essas vacinas. Ou seja, nós queremos buscar o número maior possível de vacinas para trazer para a população. Nós temos recebido poucas vacinas, mas agora, no mês de março, tem uma previsão de 42 milhões de vacinas, 42 milhões e 700 mil vacinas para o governo federal receber. Em abril, 60 milhões, em maio, 54 milhões, em junho, 42 milhões. Com essa quantidade, nós temos a certeza que agora, até o mês de junho, nós vamos vacinar aproximadamente 50% da nossa população. E é isso que nós queremos. É isso que nós queremos. Oferecer segurança, tranquilidade, porque a vacina é o único instrumento para enfrentar a Covid. Não tem outro. Não existe remédio, não. Só existe vacina. Não existe remédio para tratamento da Covid. Para cada pessoa que é contaminado, tem reações diferentes. E essa reação tem que ser monitorada 24 horas. Por isso a dificuldade de tratar. Por isso essa dificuldade de fazer com que as pessoas que chegam a um patamar muito alto de contaminação, de intubação, saiam dessa condição. É isso que nós temos que nos preocupar. E só a vacina vai resolver. Imagine como é difícil no Brasil, porque até com relação à vacina, você ainda encontra pessoas fazendo campanha contra a vacinação, pessoas dizendo que a vacina vai fazer mal. Então imagine a dificuldade para quem é gestor.
Governador João Azevedo, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui na Hora H, na Rede Mais, 21 emissoras na conexão. Muito obrigado, governador, mais uma vez.
Um abraço, Heron, um abraço, Alisson. É muito bom quando a gente pode passar para a população as informações corretas, sem distorções, sem fanatismos, sem exageros. A informação correta, aquilo que a gente precisa passar para a informação, como informação para a população, é a verdade. É só a verdade que a gente precisa passar. E eu agradeço demais o espaço, o poder conversar com todo o povo do estado da Paraíba. Um abraço.
Muito obrigado.
Um abraço,
governador. 6h29, nós conversamos por telefone com o governador da Paraíba, João Azevedo, sobre esse decreto divulgado, publicado agora à tarde pelo governo do estado da Paraíba. Daqui a pouco a gente traz os desdobramentos e a opinião da Paraíba nos nossos canais de comunicação.
Heron, para as pessoas que querem conferir o decreto na íntegra, só basta acessar agora www.maispb.com.br. Repetindo, www.maispb.com.br, você vai encontrar o decreto na íntegra para saber o que pode e o que não pode a partir partir de amanhã em 144 municípios da Paraíba.
6h29 no oferecimento do Lojão Rio do Peixe. Bota fora, Lojão Rio do Peixe!
Bota fora, Lojão Rio do Peixe. Show de ofertas para renovar a sua casa. Lavadora com capacidade para 12 quilos, só 12 de 49,90. Ventilador 40 centímetros, apenas 12 de 15,90. Cama box casal com molas, só 12 de 99,90. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Bota fora, Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Hora A!
6h30 agora, nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H.
Você tá pensando em furar a fila da vacinação? Cuidado, aqui na Paraíba agora tem uma multa de 10 mil reais, viu, Heron?
Daqui a pouco tem muito mais no programa de hoje. Bancada Federal Paraibana define amanhã prioridades para o orçamento 2021 na Paraíba.
O Conselho de Ética da Câmara Federal deu início ao processo, aos processos contra Daniel Silveira e a deputada Flor de Lis. Será que vão ser cassados ou não?
Já já aqui na Hora H.
A gente volta já já, Paraíba.
É o dia inteiro em uma hora.
A Hora H.
Lá, 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 lá. A Hora H. Volta já.
Bota fora, Lojão Rio do Peixe. Show de ofertas para renovar a sua casa. Lavadora com capacidade para 12 quilos, só 12 de 49,90. Ventilador 40 centímetros, apenas 12 de 15,90. Cama box casal com molas, só 12 de 99,90. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Bota fora, Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do Posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Notícias.
Notícias,
reportagens especiais,
entrevistas,
opinião
e jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos,
respeitados
e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Heron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Heron Cid. Acesse heroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
Bota fora, Lojão Rio do Peixe. Show de ofertas para renovar a sua casa. Lavadora com capacidade para 12 quilos, só 12 de 49,90. Ventilador 40 centímetros, apenas 12 de 15,90. Cama box casal com molas, só 12 de 99,90. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Bota fora, Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Hora
H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Heron Cid e Wallison Bezerra.
Heron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz: fundamental é ser feliz.
6h34, estamos de volta falando com essa Paraíba de audiência, voltando com a informação. Sertão da Paraíba, Prefeitura de Uiraúna, deu um ultimato. Qual foi, o Alisson?
Era lá que era a população siga com rigidez as medidas que foram implantadas no município para evitar a propagação do novo coronavírus. A Prefeitura disse o seguinte em um decreto publicado hoje: caso os moradores descumpram as recomendações sanitárias, será decretado lockdown com confinamento total na cidade e também o toque de recolher. Quer saber? Você está em Uiraúna agora, quer saber os detalhes desse decreto? Acesse www.maispb.com.br.
Por outro lado, falando em Uiraúna, rapidinho, a oposição do Uiraúna, vereadores da bancada de oposição, têm denunciado um processo, a história de uma licitação para coleta de lixo em Uiraúna. Estão alegando que a empresa tem um endereço fantasma, a empresa Nogueira Ambiental Coleta de Resíduos Limitada, a Limpicar, que venceu a licitação para realizar o trabalho de limpeza urbana no município e teria, segundo a oposição, fornecido um endereço fantasma, o que está levantando suspeitas e o começo de uma investigação. A empresa funciona numa rua no município, no centro da cidade de Souza, e o Ministério Público já teria tomado conhecimento da denúncia para investigação.
Eram ainda sobre a pandemia da Covid-19, Campina Grande, segunda maior cidade da Paraíba, está classificada nesse momento como a bandeira amarela. Isso permite que o município possa conviver com a maior flexibilização de serviços. Apesar disso, o prefeito Bruno Cunha Lima informou hoje que vai determinar um novo decreto com medidas para evitar a propagação da doença lá. A intenção da prefeitura é arrochar na fiscalização.
Prefeito Bruno Cunha Lima, que inclusive está cumprindo a agenda em Brasília, capital da República. 6h36 agora. Deputados estaduais aprovaram hoje um projeto de lei que estipula multa de R$10 mil para quem furar fila de vacinação contra a Covid-19.
Da redação do portal Mais PB, quem informa é Albemar Santos.
Boletim da redação.
O projeto que prevê o pagamento de multa de até quase R$11 mil para quem fura a fila da vacinação contra a Covid-19 no estado foi aprovado durante sessão remota extraordinária realizada nesta terça-feira pela Assembleia Legislativa da Paraíba e é de autoria do deputado Anderson Monteiro, do PSC. Ele explica a Hora H da Rede Mais sobre esse projeto.
E a multa diz isso, uma multa estipulada de 20 a 200 UFI para quem furar a fila. Costumo dizer que a gente pediu tanto a Deus para ter essa vacina e quando chega a vacina a gente vê, infelizmente, sendo noticiados alguns casos de pessoas medíocres, para dizer assim, que tentam furar a fila e tirar a prioridade dos profissionais de saúde, verdadeiros heróis que estão na frente deste combate, e as pessoas idosas com alguma comorbidade que tem uma prioridade a mais.
Ainda de acordo com o projeto, os valores arrecadados com o pagamento dessas multas deverão ser revertidos no combate à pandemia do coronavírus aqui no estado. Albemar Santos, Hora H, Rede Mais, o dia em uma hora.
Hora H, Hora H.
Esse som de água também pode ser de generosidade. Agora você pode contribuir com o Hospital Napoleão Laureano, doando diretamente da sua conta da Cagepa. Para mais informações, ligue 115. Depois de um ano tão difícil, comece 2021 abrindo a torneira da bondade, para dar um banho de solidariedade. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
Hora H. Você na Hora H. Central da Interação.
993465236. Mande sua mensagem de até 30 segundos e interaja conosco aqui no Hora H. Antes da interação, era uma informação que ainda não foi publicado, o decreto da Prefeitura de João Pessoa, que trata sobre as medidas restritivas para combater a Covid-19. Ontem aconteceu uma reunião entre o prefeito Cícero Lucena e também gestores da região metropolitana da capital para que essas medidas sejam uniformes. Eles tenham medidas conjuntas, mas nenhum município publicou até agora o decreto que passa a vigorar a partir de amanhã.
Antes da interação, a gente está na linha com o Graco Parente, que é presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de João Pessoa. A gente fala com ele agora por telefone. O Alisson acabou de tocar nesse assunto sobre o decreto, o diálogo com os setores, né, mais atingidos. Graco, como é que o setor de vocês, de hospedagem e alimentação, está encarando esse momento? Qual é o espírito de vocês? Qual é a visão para esse instante com essas novas medidas restritivas? Boa noite.
Boa noite, Heron. A gente recebe essa notícia com muita tristeza, porque nós já fechamos o nosso segmento, já fomos penalizados lá atrás. Nós passamos aproximadamente 4 meses fechados, reabrimos em julho e tivemos a oportunidade de reabrir onde a crise, a linha estava descendente, e nós reabrimos e ela continuou descendo. O que comprova que nós não somos os vilões. Nós não somos os responsáveis por esse aumento do contágio. No Réveillon, nós fomos paralisados novamente com o funcionamento até as 15 horas. E no Natal, desculpe, e no Carnaval, até as 22 horas. Nós demos mais uma vez esse gesto e a taxa de contágio continuou subindo. Então, comprova mais uma vez que o funcionamento dos bares e restaurantes, eles não são os causadores do aumento da taxa de contágio dos casos de coronavírus. Nós temos ainda que observar que, enquanto nós temos os restaurantes que estão cumprindo, que é a sua grande maioria, nós temos aproximadamente 1.500 estabelecimentos de alimentação, e a sua maioria esmagadora está cumprindo com os protocolos do Covid. A quantidade mínima que não estiver cumprindo, eu quero deixar bem claro, nós temos ciência de alguns que infringiram, mas a Prefeitura e o Governo do Estado, eles têm a caneta para poder fazer cumprir. O nosso defesa do sindicato é que quem não estiver cumprindo, que a Prefeitura vá lá e puna, o Governo do Estado vá lá e passe a caneta, e passe a multa e cumpra com todas as medidas. Nós não queremos que, por conta de um, toda a categoria pague, certo? Quero acrescentar ainda, Heron, que enquanto os restaurantes estão cumprindo com o distanciamento das mesas de 1,5 metro, uso de máscara na entrada, na circulação, com todo o protocolo que vocês já sabem, me causa muita, muita, muita chateação passar ali no busto de Tamandaré ou então ver uma filmagem e ver que toda a população está lá, uma gigante aglomeração, ver a presença da Polícia Militar e ver que a Polícia Militar não conseguiu dispersar aquela aglomeração, que lá não estava sendo cumprida nenhuma medida restritiva. Como a gente conseguiu ver em inúmeros pontos da cidade e saber que essa culpa está querendo ser depositada num segmento que gera emprego, que gera renda, que tem aí 10 mil famílias, mais ou menos, que dependem desse segmento, que a gente pode perceber hoje a tristeza desses funcionários. Que nós não temos mais auxílio emergencial, nós não temos mais suspensão ou redução da jornada de trabalho. E eu quero saber o seguinte, como é que eu vou dizer a esse cara, esse colaborador, que ele vai para casa? E como é que vai ser o dia 5 dele, que ele não vai ter o alimento para botar na mesa?
Graco,
essa é a minha maior preocupação.
Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista, sua opinião aqui na Hora H. Boa noite para você.
Boa noite.
6h43. Tem esse outro lado da moeda também. Toquei no assunto aqui na abertura. Fiscalização. Há uma grande deficiência sobre fiscalização. Os exemplos são inúmeros. Né? Você vê aqui o que ele acabou de citar aí, o busto de Tamandaré. E aí você fica perguntando, com todo respeito, para que serve numa hora dessa o efetivo da Guarda Municipal?
Você viu naquela época para dispersar a Batalha do Passinho? Você deve lembrar, né, o que aconteceu no ano passado lá no Largo de Tambaú, onde
foi um caso extremo, né? Mas para prevenir, para evitar, né? A presença inibe, né?
Inclusive, acho que as gestões erraram quando no sábado houve uma aglomeração e no domingo não tomou nenhuma providência já efetiva, né? Já poderia ter sim tomado uma providência efetiva para evitar novas aglomerações.
Agora sim, vamos para a interação, central da interação, 993-46-5236, mensagem de voz, no máximo 30 segundos, se identifique, diga onde está falando e pode mandar o seu recado. Aqui no YouTube, na Mais TV, youtube.com/maistv, está o Severino Barbosa, está ouvindo na cidade de Conde, litoral sul paraibano. Obrigado, Severino. A Socorro Barbosa, o Alisson, ela está em Cajazeiras.
Oi, Cajazeiras.
Boa noite, Cajazeiras. Aliás, o Alisson Bezerra, Cajazeiras, que vive um drama, um luto.
Qual, Heron?
Desde ontem, com a notícia da morte de um casal, sim, né? Ambos vítimas da Covid-19. Por exemplo, o Vicentinho, que é nosso colega radialista, disse o seguinte: Heron, o Alto Sertão Paraibano está comovido pelo recente falecimento do jovem casal cajazeirense vítima da Covid-19. Também aterrorizado com o avanço da doença. Ele trazendo essa lembrança aqui, de fato, a cidade de Cajazeiras está, desde as últimas horas, comovida com a morte de um casal, né? Que coisa mais triste, né? Deixando filhos. É difícil de narrar um momento como esse. Um casal morrendo no mesmo hospital, da mesma doença.
993-46-5236.
A Paraíba no ar.
Boa noite, amigos da Hora H. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, é o seguinte. Por que é que o povo pode ter prejuízo, pode pagar mais caro, o trabalhador pode não ter aumento e a Petrobras não pode ter prejuízo? Só o povo é que pode pagar as coisas e ter prejuízo.
Ele não se identificou, mas esse é o Celiano, do município de Sapé, região da Mata Paraibana. Obrigado, Celiano, pela participação. Boa pergunta, se fica no ar aqui, viu? 6h45.
Boa noite, Aaron Cid.
Boa noite.
E o Alisson Bezerra.
Boa noite.
Meu nome é Júlio Tenório.
Oi, Júlio. Oi, Júlio.
Ouço todas as tardes, início de noite, o programa Hora H.
Obrigado.
O jornalismo mais competente e dinâmico da Paraíba.
Eita, quem obrigado tá aí pelo exagero aqui, e tudo.
É a coordenadora do Patrimônio Histórico aqui de João Pessoa, Daniela Bandeira.
Aí, secretária Daniela Bandeira, atual secretária do Patrimônio. Secretária Daniela Bandeira, competente. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência qualificada, que muito nos honra e aumenta significativamente a nossa responsabilidade. Joselito Cavalcante está dizendo: Heron, infelizmente temos que ser rude nos comentários. Existe uma boa parte da população sem noção e sem amor à vida e muito menos amor ao próximo.
Isso é verdade,
tá,
viu?
Tá valente aqui.
Isso é verdade.
Vamos lá.
Boa noite, todos que fazem o programa.
Boa noite.
O problema é o seguinte: Mangabeira é um número muito alto de contaminados.
Sim.
A questão aqui está alarmante. É impressionante e assustador ao mesmo tempo. A população de pessoas de bem aqui do bairro agradece a instalação desse decreto. Isso vai ajudar muito a gente combater e a diminuir esse número aí. E vai ajudar muito. Então, parabenizando aí as autoridades por isso. Isso é o único jeito.
Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Ricardo Viana Castro. Heron, tô ouvindo em Guarabira, na Constelação FM, 92 FM de Guarabira. Obrigado, Ricardo.
Heron, aproveitando que a gente tá falando para Guarabira, posso trazer um recado lá para a cidade?
Deve.
Mais de 1000 imóveis serão beneficiados com a obra de expansão da rede de esgotamento sanitário que está sendo executada pela CAGEP em Guarabira. Guarabira que nos escuta agora pela Constelação FM. Os bairros beneficiados são, Heron, Primavera, Bela Vista, Osmar de Aquino, São José, além da rua Desembargador Pedro Bandeira, no centro da cidade.
Os postos estão obrigados à composição de combustível. Que história é essa, Alisson?
Eles estão que informaram o que é que tem lá no, na nota fiscal.
Albemar Santos. Informar a composição do combustível. Então Albemar Santos explica aí.
Ele que explica aqui pro Hora H.
Boletim da redação.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou o decreto obrigando postos de combustíveis a informar a composição do valor cobrado pelo produto na bomba. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República disse que isso fará com que fique mais claro para o consumidor sobre os elementos que resultam no preço final, dando, portanto, uma noção sobre o real motivo na variação desses preços. A nota diz ainda que o mesmo decreto também obriga os postos a informar sobre os descontos vinculados ao uso de aplicativos de fidelização. Para o governo, o novo decreto fortalece o direito à informação de consumidores. Albemar Santos, Hora H, Rede Mais, o dia em uma hora.
Obrigado, Albemar. 6h48, no oferecimento dos postos da Rede Opção, tem sempre um no seu caminho. 6h48, hora do intervalo. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
Bancada paraibana no Congresso Nacional se reúne amanhã para definir as prioridades para o orçamento de 2021.
Uma entrevista com o novo líder do governo na Câmara Municipal, escolhido hoje por Cícero Lucena, o vereador Bruno Farias, do Cidadania.
Será que Flor de Lis e Daniel Silveira vão ser caçados pelo Conselho de Ética?
Daqui a pouco a gente traz tudo na Hora H.
Até já, Paraíba.
O dia todo em uma hora.
Lá, 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 a Hora H volta já. Rede Mais.
Bota fora Lojão Rio do Peixe. Show de ofertas para renovar a sua casa. Lavadora com capacidade para 12 quilos, só R$ 12,49,90. Ventilador 40 centímetros, apenas R$ 12,15,90. Cama box casal com molas, só R$ 12,99,90. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Bota fora Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do Posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Notícias. Notícias, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrado.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
Bota fora Lojão Rio do Peixe. Show de ofertas para renovar a sua casa. Lavadora com capacidade para 12 quilos, só R$ 12,49,90. Ventilador 40 centímetros, apenas R$ 12,15,90. Cama box casal com molas, só R$ 12,99,90. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Bota fora Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H com Eron Cid e Walisson Bezerra.
6h52, de volta, de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6h52 agora, a bancada governista na Câmara de João Pessoa já tem líder, o Alisson Bezerra.
Bruno Farias, Heron, do Cidadania.
Trata-se do vereador Bruno Farias, do Cidadania, com quem a gente conversa agora por telefone. Vereador Bruno Farias, boa noite.
Boa noite, Heron. Meus cumprimentos a você, a todos que fazem o Hora H, me colocando à disposição para todos os questionamentos que você julgar pertinentes.
Vereador, qual é a missão nesse momento?
A missão, Heron, é se somar aos esforços da prefeitura, do governo e, por que não dizer, de toda a sociedade para enfrentar esse momento de extrema dificuldade que passa a nossa cidade, de grave crise sanitária no combate ao coronavírus. Eu acredito que é um instante de união dos poderes constituídos, de todas as instituições, e a Câmara Municipal, sobretudo a bancada do prefeito Cícero Lucena, deve estender a mão para que nós possamos superar essa fase e, superado esse momento, recolocar João Pessoa nos trilhos do crescimento econômico. Eu, particularmente, fiquei muito feliz com o convite de Cícero, com quem eu tenho afinidades políticas, ideológicas, mas, sobretudo, afinidades afetivas. Todos sabem do meu carinho, de minha relação de amizade, de extremo respeito e de admiração ao homem público Cícero Lucena. E participar dessa gestão na condição de líder aumenta muito mais a minha responsabilidade. E eu espero que a grande marca de nossa passagem pela liderança seja a coesão, a unidade de uma bancada que é numerosa, que é volumosa, mas que tem que se destacar por esse espírito de colaboração e de cooperação com esse momento.
6h54, obrigado ao vereador Bruno Farias, do Cidadania, pela participação aqui na Hora H. Bruno, que é extremamente qualificado para essa função. O Alisson Bezerra está na quarta legislatura, tem cabedal, tem experiência e tem algo que é fundamental para um líder: a capacidade de diálogo e a serenidade e equilíbrio para conviver com os contrários. Isso faz muita diferença. Uma escolha muito acertada da parte do prefeito Cícero Lucena para a condição política no Legislativo.
Da Câmara de João Pessoa, agora para a Câmara Federal em Brasília.
Brasília chamando.
Hora de Brasília.
6h55, Alisson.
Heron, acontece amanhã a tradicional reunião da bancada paraibana com autoridades aqui do estado, dentre elas o governador João Azevedo, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, e outras autoridades, para discutir as prioridades para o orçamento de 2021, para onde serão enviadas as emendas parlamentares para obras e serviços aqui no estado.
E em Brasília, Conselho de Ética da Câmara bem movimentado hoje. O Euler Diniz, qual é o saldo? Euler Diniz, teve flor, teve espinho. Euler, boa noite.
Boa noite, Heron. Onde estava o Alisson Bezerra? Um prazer falar com o Alisson novamente.
Valeu, meu irmão.
Estava trancafiado na quarentena, mas sobreviveu. Está firme e forte, Willer.
Olha, hoje lá deu andamento a alguns processos aí de pedido de cassação, entre eles os mais recentes aí, o deputado Daniel Silveira, também a deputada Flor de Lis. Em relação à deputada Flor de Lis, fica obviamente um constrangimento muito grande para a Câmara, porque no histórico da Câmara dos Deputados, crimes comuns, homicídios, tráfico e tal, são punidos de uma maneira muito sumária, muito rapidamente. Só rememorar alguns poucos casos aqui: o deputado da motosserra, que matava seus adversários com motosserra, o Deobrando Pascoal, foi cassado em 4 meses. O deputado Talvani Albuquerque, aí de Alagoas, vizinho, que assassinou a titular para tomar posse, foi cassado em 3 meses. O deputado Sérgio Naia, aquele do prédio que caiu no Rio de Janeiro, morreram 8 pessoas, foi cassado em 40 dias. Flor de Lis está formalmente denunciada desde agosto do ano passado. E de lá para cá, o processo dela não andou, não evoluiu. Só saiu da gaveta agora porque foi um pouco induzido aí por esse caso de Daniel Silveira e foi preso aí semana passada pelo Supremo. Para a Câmara é muito constrangedor e depois não adianta ficar reclamando que está invasão de prerrogativas, porque hoje a Justiça do Rio de Janeiro afastou a deputada do mandato.
Willer Diniz, muito obrigado pelas informações. A gente se encontra amanhã aqui na Hora. Na Hora H, Willer.
Grande abraço a todos.
Valeu, boa noite. 6h57 agora, Heron, o Alisson.
Heron, na reta final do programa, acaba de sair o decreto sobre a cidade de Cabedelo, na região metropolitana de João Pessoa. Fica vedado, a partir de amanhã, o acesso ao Parque Municipal Turístico de Jacaré, ao Parque de Areia Vermelha.
Estão fechada a Praia do Jacaré.
A Praia de Jacaré, a Areia Vermelha, que é um ponto turístico aqui da região metropolitana de João Pessoa, o Dique de Cabedelo. Também o acesso às praias e calçadas situadas nas faixas de beira-mar, exceto para a prática esportiva individual. Acesso aos rios e às calçadas nas faixas ribeirinhas e também as praças situadas em Cabedelo, exceto para a prática de esporte individual. Esse decreto estará publicado daqui a pouco na íntegra no Mais PB, www.maispb.com.br.
6h58, 6h58, deixe o sol trabalhar para você, deixe o sol pagar sua conta de energia, faça seu orçamento de projeto de energia solar residencial para o agronegócio, para empresas com quem tem experiência, com quem entende do assunto. Projetiza soluções em engenharia. Está no mercado com experiência para atender você. Telefone 999-39-3007. Anote aí, 999-39-3007. Projetiza, solucionar é a nossa energia. bombando hoje as coisas de Uiraúna, viu, Wallace Bezerra? Chegou
tá
mais uma agora.
Heron.
Rapaz, sabe o que é nova?
Qual?
É o seguinte, lá bem rapidinho. Relator do Tribunal de Contas do Estado acabou de proferir um voto pela devolução de R$17 mil do ex-vereador Hamilton. Foi no caso que ficou, que terminou culminando com o afastamento de Hamilton da presidência da Câmara de Uiraúna. Famoso carro de aluguel superfaturado. E segundo o relator do Tribunal de Contas do Estado, Hamilton vai ter que devolver o dinheiro aos cofres públicos.
Era uma missão cumprida?
6h59, manchete agora da Folha de São Paulo, Alisson Bezerra. Bolsonaro afaga Guedes e diz não ter conflito com a Petrobras após intervir na estatal.
Agora no portal MaxPB, 17 paraibanos morreram vítimas da Covid-19 nas últimas 24 horas.
O Globo fala do caso das rachadinhas. Quinta turma do STJ anula quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro.
Já no jornal Estadão, o governo de São Paulo planeja lockdown para o estado de todos das 10 da noite às 5 da manhã.
Obrigado, Paraíba, pela audiência, pela sintonia. 23 de fevereiro de 2021, Sonoplastia Arthur Barreto. Paz no coração. Fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Até amanhã na hora.
Aqui na Hora H.
Na Hora H às 6 da noite. Boa noite, até
Boa
lá.
Boa noite, até amanhã. Cuidado.
Valeu.